Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta. E entre 2012 e 2019, o Brasil registrou mais de 4 milhões de acidentes de trabalho, o que, num cálculo aproximado, seria um acidente a cada 48 segundos. O Paraná tem um acidente de trabalho a cada 12 minutos, números bastante preocupantes. E hoje, no Em Pauta, eu recebo o Dr. Zuher Hander, que é um médico do trabalho e assessor do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, e agora participa também com a gente do Em Pauta de hoje, por telefone, o Dr. Alberto Emiliano de Oliveira Neto, que é do Ministério Público do Trabalho. Doutor, muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje aqui no Em Pauta. Doutor Alberto, são acidentes de trabalho registrados a cada 12 minutos, como eu disse anteriormente, aqui no Paraná, são números bastante preocupantes. Isso também, de alguma forma, preocupa o Ministério Público do Trabalho, e eu quero abordar com o senhor neste momento quais são os direitos dos trabalhadores que se envolvem em acidentes de trabalho.
Certamente, essa questão da saúde, de se evitar os riscos, é uma bandeira muito importante, muito cara ao Ministério Público. Né? Nós partimos do pressuposto de que o Estado brasileiro tem um compromisso perante a comunidade internacional e, entre outras coisas, pela efetivação dos direitos humanos, nos quais se insere a temática da saúde, da vida do trabalhador.
O Abril Verde de 2019, né, que é uma campanha, trabalhou muito com o alerta que é preciso gerar riscos, prevenir acidentes, promover a saúde no trabalho. Como que o Ministério Público do Trabalho tem observado isso nas empresas? Vamos tentar um novo contato com o Dr. Alberto Emiliano de Oliveira, que é procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho. Enquanto isso, a gente segue por aqui com o Dr. Zuher Hander, médico do trabalho e assessor do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. Doutor, nessa questão de fiscalização, o que o senhor tem para contribuir com a gente? Essa fiscalização, ela tem sido efetiva por meio dos sindicatos? O senhor agora falando até como assessor do Sindicato dos Metalúrgicos aqui da região metropolitana de Curitiba.
Veja, a fiscalização, nós temos que pensar assim, acho que nós temos dois momentos dessa fiscalização. Uma, nós temos que ter a fiscalização do poder público. Né? E o poder público hoje, ela se compõe pela fiscalização do Ministério do Trabalho. Apesar do Ministério do Trabalho estar bastante fragilizado, mas no Paraná nós temos aí a delegacia, a superintendência regional do Ministério do Trabalho, que tem uma atuação.
Comparado até outros estados, é muito atuante.
É atuante.
Né?
E infelizmente, nós estamos com ela bastante deficitária, não só a superintendência daqui, mas a própria em nível nacional. Né? E temos também uma atuação que deve existir pela vigilância sanitária, né, dos municípios que ainda devem estar se preparando. Né? Depois podemos voltar a falar dos sindicatos.
Conseguimos restabelecer o contato com o Dr. Alberto Emiliano de Oliveira, procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho do Paraná. O senhor consegue nos ouvir, doutor?
Sim, agora é melhor.
Ok, então eu vou repetir para o senhor a pergunta que eu tinha feito antes da ligação cair. Como que o Ministério Público do Trabalho tem observado a segurança do trabalho nas empresas? São números assim que preocupam bastante. O que o Ministério Público do Trabalho tem acompanhado, muitas vezes até mesmo, com os sindicatos, e quais são os direitos dos trabalhadores que se envolvem em acidentes de trabalho, doutor?
Realmente, até como eu tinha dito antes, a campanha Abril Verde vem sendo repetida nesses últimos anos justamente com a finalidade de conscientizar a população, de conscientizar as empresas da importância de se garantir um ambiente de trabalho seguro, saudável. Né? Para além de uma narrativa meramente jurídica, temos que partir do pressuposto que é da vida das pessoas que estamos tratando. O trabalhador, ele tem o direito de ser protegido, né, de toda e qualquer prática, de todo e qualquer método de gestão que possa resultar em riscos à sua saúde. Né? Você me pergunta em relação à atuação das entidades sindicais, de fato, elas têm um papel importantíssimo, porque são construídas a partir de um princípio da solidariedade que se extrai dessa reunião da categoria. Os sindicatos, sim, são representantes efetivos do trabalhador e, portanto, têm o dever, dentre outros, de atuar efetivamente na busca por um meio ambiente mais seguro, por condições de trabalho mais dignas e que, portanto, livres, na medida do possível, de acidentes de trabalho.
E qual que tem sido a percepção do senhor como procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho aqui do Paraná quanto à atuação dos sindicatos? Eles estão atuando corretamente, com força aí, ou ainda falta um pouquinho?
De certa forma, a reforma trabalhista ela tem influenciado, a meu ver, negativamente no que tange à evolução das entidades sindicais. Com todas as vênias, não me parece que essa modificação abrupta da forma de custeio tenha contribuído para a evolução dos sindicatos. Muito pelo contrário, reduz poder, reduz a capacidade dessas entidades em atuar, repito, efetivamente na proteção, na defesa dos interesses da categoria.
No bloco anterior, doutor, a gente estava conversando aqui com os nossos ouvintes, eu e o doutor Hander, e a gente discutiu realmente isso, né? Essa reforma trabalhista, ela veio para somar ou para tirar do trabalhador, na opinião do senhor?
Eu aqui faço menção a uma posição institucional adotada pelo Ministério Público. Nós temos nos manifestado nesses últimos meses, nesse último ano, a respeito de uma série de inconstitucionalidades da reforma trabalhista. Partimos do pressuposto, portanto, de que muitos dos seus itens, muitos dos seus dispositivos, diferentemente do que se propaga, não servem para tutelar, para garantir uma melhor condição ao trabalhador. Mas, pelo contrário, tem servido, infelizmente, como instrumento de precarização e, portanto, de retrocesso social no que tange a direitos e garantias.
Eu vou passar agora a palavra para o Dr. Hander, que está comentando aqui também com a gente essa questão da reforma trabalhista, doutor.
Bom dia, doutor Alberto.
Não
sei se você deve ter visto que ontem, ou pelo menos esta semana, o Supremo Tribunal Federal, eu não me recordo qual é o termo jurídico que foi usado, mas vamos dizer assim, ele cancelou um dos itens da reforma com relação à gestante. Você deve ter visto aquela questão da insalubridade, de gestante ficar em ambiente insalubre. Não sei se você chegou a ver.
Sim. Várias são as ações propostas, inclusive por entidades sindicais, perante o Supremo Tribunal Federal, no sentido de apontar justamente a inconstitucionalidade de muitas modificações. Essa do trabalho da gestante em local insalubre é uma delas, né? O ministro Alexandre de Moraes concedeu uma liminar para afastar os efeitos dessa norma, partindo do pressuposto de que, em relação à trabalhadora gestante, está se tutelando duas vidas, ou seja, não só a vida desta trabalhadora, mas também do filho que está em seu ventre, daquela nova vida que está por vir e que merece toda a tutela necessária, disponível a um sujeito titular de direitos fundamentais.
E isso é definitivo, doutor Alberto?
É uma decisão liminar. O Supremo deve, espero, em breve julgar essa questão e torço para que, na decisão final, essa norma seja afastada e a gente possa manter essa regra de que trabalho insalubre é incompatível com a gestação.
Nós também.
Doutor Alberto, para a gente finalizar a conversa aqui com o senhor, o Abril 2019, né, o Abril Verde, aí, que é essa campanha tão importante para os trabalhadores, ele também buscou sensibilizar profissionais e empresários de todos os segmentos da sociedade, né?
Sim, sim. Nós temos uma série de dados no nosso portal, né, o nosso observatório, que tenta mostrar a patologia, ou seja, essa tragédia diária decorrente dos acidentes. Precisamos virar essa página, precisamos implementar aquilo que já consta da lei, aquilo que já consta da nossa Constituição e aquilo que consta, repito, do compromisso do Estado brasileiro perante a comunidade internacional. Precisamos combater essa praga. Precisamos garantir conjuntamente, a partir do diálogo entre empregadores e empregados, um ambiente de trabalho mais saudável, mais seguro. E, portanto, para que diante disso a gente possa reduzir esses números tão preocupantes, né? Que causam receio e, de certa forma, até me parece, acabam por macular a imagem do Brasil perante o ambiente, a comunidade internacional.
Saudável, seguro e um ambiente digno também para os trabalhadores, né, doutor Alberto? Muito obrigado pela participação do senhor aqui, pela disponibilidade de falar com a gente no Em Pauta de hoje. Até uma próxima.
Obrigado e até uma próxima vez.
E o Em Pauta faz mais um intervalo, já já a gente volta a falar sobre a saúde do trabalhador. Fique com a gente.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.